para combater a criminalidade organizada é um objetivo que se enaltece. O mesmo se diga das medidas destinadas a reforçar a cooperação judicial, judiciária e policial. Dar mais força às medidas restritivas estabelecidas pela União Europeia e acrescentar à lista de crimes da União a sua violação faz todo o sentido, particularmente no contexto da horrenda invasão russa à Ucrânia. A necessidade de adequação destas medidas parece-nos não oferecer dúvidas. Aqui sim, estamos no caminho certo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedindo à Câmara as condições para que o orador possa intervir, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, sempre que discutimos estas matérias europeias, chega a ser quase enternecedor ouvir o Sr. Deputado Rui Tavares. Mas parece as crianças com a sua ingenuidade que perante uma grande caixa de guloseimas vai todo contente a ver qual é mais colorida e agarrar nelas de forma desgarrada, contente, satisfeita, mesmo que uma vozinha ao fundo lhe possa dizer: não aceite doces de estranhos, pode trazer problemas. Mesmo que essa voz seja repetida: não quer saber, não quer saber. E é o que acontece neste caso, é que neste caso os estranhos não têm boas intenções, porque até mesmo os federalistas minimamente democráticos desconfiariam de propostas que deturpam por absoluto a representatividade entre Estados. Propostas que dizem ao povo português que em futuras representações do Parlamento Europeu, aqueles em quem votariam e aqueles que os representariam nesse Parlamento poderiam valer menos em número de votos que o que representa a população europeia à escala europeia. Ora, nós não nos deixamos enganar. Não nos deixamos enganar nesta perda de representatividade, que em si é um ataque à democracia. Não nos deixamos enganar na forma como quer a Comissão Europeia, as instâncias europeias, imiscuir-se na forma como nós nos organizamos, quer os partidos, quer nas campanhas eleitorais, quer na forma de fazer política do nosso país. E por isso, acompanhamos inequivocamente o parecer da Comissão, porque ele diz o óbvio: está exacerbada o espaço de atuação das instâncias europeias e não, isso viola o princípio da subsidiariedade, viola o princípio da proporcionalidade. E não se trata de querer esconder das famílias europeias a que os partidos pertencem, porque cada partido vai a eleições com essa informação absolutamente transparente. Trata-se apenas e só de dizer que a União Europeia é um somatório de Estados e que desse Estado o povo português tem direito à sua representação e à forma de organizar a sua expressão no Parlamento Europeu. Há um segundo parecer do qual nós divergimos, porque acompanhando um conjunto de critérios que foram aqui elencados, eu vou direto aos mais simples, são aqueles que nos trazem a todos a unanimidade: se a máfia italiana tiver interesse em Portugal, eles devem ser arrestados depois de uma investigação em Itália? Inequivocamente, sim. Mas garantimos que em todos os Estados europeus a salvaguarda de direitos e do direito criminal é feito da mesma forma? É que eu lembro-me logo, em primeiro lugar, da Hungria. E pergunto, por exemplo, se um opositor ao regime húngaro não pode ver os seus interesses, porventura a sua casa de escape do regime húngaro em Portugal, arrestada por uma decisão de instâncias judiciais húngaras. E desse ponto de vista, é isso que é aberto como porta com esta pretensão. E é por isso que nós, percebendo que há, de facto, alguns aspectos que poderiam ser melhorados, há portas que se abrem que nós não podemos aceitar que se abram, porque colocamos em causa direitos fundamentais de cidadãos europeus também com esta aceitação. E é por isso que nós votaremos contra esse parecer, votando a favor da deliberação da CAI de rejeitar a ideia, entre outras, das tais listas plurinacionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim concluímos o ponto 5 da nossa ordem do dia, não concluímos. O Sr. Deputado Rui Tavares pede a palavra para que efeito.
Para uma interpelação à mesa, eu gostaria de solicitar à mesa que distribuísse nesta casa o relatório do Parlamento Europeu com o financiamento de partidos políticos europeus aos partidos nacionais. Ou seja, os mesmos partidos que se pronunciaram aqui, que recebem dinheiros europeus para financiar propaganda e cartazes desses partidos, mas não desejam que o eleitorado português saiba, através do boletim de voto, que esses partidos pan-europeus nos quais se filiam existem e que são esses que se apresentam às eleições no Partido Europeu e, portanto, também acho estranho quem diga não muito aceites obrigado. Presentes de estranhos, mas aceitam financiamento de partidos europeus
muito obrigado.
Não gostam
está
de revelar ao cidadão português.
Como o Sr. Deputado e eu próprio não gostamos de gastar papel sem necessidade, o Sr. Deputado faz o favor de indicar à mesa o acesso eletrónico e nós teremos todo o gosto de distribuir pelo plenário. Vamos proceder à leitura de um expediente, porque é um projeto de resolução de deliberação de que temos de tratar a seguir. Entretanto, peço aos serviços que vão abrindo o período de verificação de quórum. E passo a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dar conta da entrada do projeto de deliberação número 6, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre a utilização da bandeira da União Europeia na Assembleia da República e que consta no guião de votações que foi distribuído. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tal como acertado na Conferência de Líderes, os pontos 6 e 7 da ordem do dia, portanto, a apreciação da proposta de resolução número 1 do Governo relativa ao acordo sobre cessação de vigência dos tratados bilaterais de investimento entre Estados-membros da União Europeia e o projeto de resolução número 176 da Comissão de Assuntos Europeus sobre a adoção pela Assembleia da República das iniciativas europeias consideradas prioritárias para efeitos de escrutínio no âmbito do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2022, não têm tempos de apreciação, indo diretamente à votação. Peço aos serviços que esperem 3 segundos para eu próprio me inscrever e tirando partido. Temos que esperar que a mesa se registre. Muito bem. A mesa registar-se-á manualmente a si própria. Peço. Muito bem. Peço então aos serviços que fechem o sistema de verificação de quórum, que publicitem o resultado. 214 deputados presentes, temos quórum. Pergunto se alguma senhora deputada ou seu deputado não conseguiu inscrever-se. Sr. Deputado Matos Fernandes, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Tenho dúvidas. Eu inscrevi-me e ato contínuo, o meu computador ficou completamente, o ecrã ficou completamente negro, portanto não sei se estou inscrito ou não.
Tomaremos.
Estava inscrito.
O panopticon que existe na mesa confirma que o seu deputado está inscrito, está registado. Muito bem, todos os seus deputados conseguiram então inscrever-se. Vamos passar ao período de deliberações. A primeira deliberação diz respeito ao projeto de voto número 116/15, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Eurico Gonçalves. Para a sua leitura, dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a ler. Projeto de voto de pesar pelo falecimento de Eurico Gonçalves. O pintor, crítico de arte e professor Eurico Gonçalves morreu no passado dia 10 de julho, aos 90 anos de idade e cerca de 70 anos de carreira, tendo-se destacado como precursor do surrealismo português e do ensino artístico em Portugal. O seu percurso conta com uma fase inicial surrealista, dando progressivamente lugar a sinais gráficos, abstratos, gestuais, que que se inserem no domínio da renovação do abstracionismo lírico e que configuram uma estética pessoal, batizada como Dada Zen, que relaciona o vitalismo Dada e a prática espiritual do budismo. Enquanto artista plástico, expôs dezenas de vezes a título individual, nomeadamente na Galeria Presença, no Porto, tendo ainda participado em diversas mostras coletivas. Destacando-se a integração na representação portuguesa na 17ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1983. A obra de Eurico Gonçalves está representada nas coleções de algumas das mais importantes instituições portuguesas de arte, nomeadamente no Centro de Arte Moderna, da Fundação Carlos Gulbenkian, no Museu do Chiado e na Kulturgeste, e no Museu Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante, entre outras instituições. Eurico Gonçalves uniu a escrita à pintura, publicando diversos artigos sobre o dadaísmo, a filosofia zen ou a escrita, mas será ainda pioneiro no âmbito da educação artística em Portugal e especialista no conhecimento da expressão plástica da criança, com diversas obras publicadas nestes domínios. Bolseiro da Fundação Carlos de Gulbenkian, entre 1967 e 1969, em Paris, em 1971 recebe uma menção honrosa do Prémio Crítica da Arte Portuguesa e, em 1998, é-lhe atribuído o Prémio da Pintura Almada Negreiros e, em 2005, o Grande Prémio da 13ª Bienal Internacional de Artes de Vila Nova de Cerveira, espécie de corolário das suas várias distinções. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta homenagem ao percurso singular e exemplar de Eurico Gonçalves, enquanto artista plástico e pioneiro do ensino artístico, expressa o seu sentido de pesar pelo seu falecimento, apresentando à família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de voto número 117, apresentado pelo PS, de pesar pelo falecimento de Luís Ferreira Alves, e peço à Sra. Deputada Palmira Maciel o favor de o ler.
Faleceu no passado dia 9 de julho, aos 84 anos, Luís Ferreira, nome maior da fotografia da arquitetura, nome incontornável na história da arquitetura portuguesa nas últimas quatro décadas. Luís Ferreira Alves nasceu em Valadares, Vila Nova de Gaia, a 25 de abril de 1938, no seio de uma família democrática, onde os seus ideais sociais e políticos se formaram. Foi um ativo militante comunista antifascista e opositor ao regime do Estado Novo, tendo sido preso 5 vezes pela PIDE, entre 1959 e 1974. O cinema foi a paixão que primeiro emergeu, membro ativo do Cineclube do Porto durante a década de 1950 e integrou a equipa que realizou o documentário Alto de Floripos. Esta experiência teve um forte impacto na sua formação e é a partir deste outro olhar que a aproximação à fotografia se faz, com reflexos no rigor, perfeccionismo e rara sensibilidade com que capta as atmosferas dos objetos fotografados. A expõe pela primeira vez em 1982, com um diaporama sobre um trabalho do arquiteto Pedro Ramalho. Será durante essa década que irá fotografar de forma única e insuperável várias obras icónicas da arquitetura portuguesa, como a Casa de Moledo de Álvaro Siza, a Casa das Artes de Souto Moura ou a Casa César Ferreira de Gonçalo Birno. Fez a cobertura sucessiva à criação destes e outros arquitetos, como Fernando Távora, Viana de Lima, Agostinho Rica, etc., contribuindo decisivamente para a divulgação nacional e internacional da arquitetura portuguesa e da evolução. Realizou vídeos culturais, captando a atividade teatral de várias companhias da cidade do Porto, como o TEP, o TUP e o TIAR. A sua ação artística expandeu-se ainda em dezenas de livros editados e exposições realizadas dentro e fora do país. Foi o primeiro fotógrafo a ser distinguido como membro honorário da Ordem dos Arquitetos em 2013. Em 2015 foi agraciado pela Câmara Municipal do Porto com a Medalha Municipal de Mérito Grau Ouro. E em outubro de 2021, pelo Estado português, com a Medalha de Mérito Cultural. O seu arquivo pessoal, com mais de 178 mil fotografias, foi doado em vida à Casa da Arquitetura, onde estará aberto à consulta. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta homenagem ao percurso singular